Sérgio Maia Rebelo tem 29 anos, é de Lisboa e está na Bélgica. Chegou a Bruxelas em agosto de 2018, já lá vão, na verdade, quase 3 anos, e dava assim início à sua primeira experiência internacional, apesar de esta ser a primeira experiência internacional de se mudar de malas e bagagens, sempre ter estado exposto ao internacional, digamos assim. Sérgio, sempre quis ser um português no mundo, ou esta mudança de país, esta aventura aí na Bélgica começou um bocadinho por acaso?
Eu diria que é um bocado um misto dos dois. Eu sempre me considerei uma pessoa internacional, mas só mesmo um bocado em cima do joelho em 2018 é que considerei efetivamente a hipótese de me deslocar para fora de Portugal. Simplesmente já tinha pensado várias vezes, se calhar, aproveitar outras oportunidades noutros países, mas a realidade é que a minha segunda língua mais forte sempre foi apenas o inglês, e pronto, dentro da Europa, falar inglês, apesar de todos nós falarmos um bocado de inglês, pronto, eu sempre achei que apenas poderia ir ou para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou para a Inglaterra, e pronto, não é nenhum dos países, pelo menos depois do Brexit, dentro da União Europeia. Pronto, eventualmente, pronto, decidi arriscar vir para a Bélgica e pronto, tenho tentado aprofundar um bocadinho o meu francês, mas pronto, ainda não consigo.
Ainda não trata o francês por tu?
Não, ainda não.
O que é que acontece então em 2018 que o leva a arriscar, que o leva a decidir sair de Portugal e de alguma forma a escolher a Bélgica? Não sei se foi uma escolha do Sérgio, se foi a Bélgica que o escolheu assim, como é que a Bélgica acontece no seu caminho?
Foi um bocado no sentido da Bélgica me escolher a mim. Portanto, em 2018, eu tinha um negócio com um parceiro e nós organizávamos eventos de videojogos. No verão de 2018 aconteceu o nosso maior evento, pelo menos até eu sair da empresa, que foi o Rock in Rio 2018. Foi um sucesso enorme, tivemos 360 mil pessoas a passar pelo nosso distrito gaming, vamos dizer assim. No entanto, eu fiquei um bocado, como é que eu ia dizer, desiludido um bocado com o mercado. Eu achei que estaria um bocadinho mais desenvolvido. Pronto, eu achei que o Rock in Rio nos iria abrir mais portas, mas pronto, eu também na altura ainda não tinha uma visão muito aprofundada em termos de negócio. Eu sempre fui uma pessoa muito técnica, muito ligada à informática e não tanto business development, vamos dizer assim. De maneira que, pronto, aconteceu. E então surgiu efetivamente uma oportunidade de me deslocar para a Bélgica com basicamente uma pessoa que nós conhecemos. A ideia era ajudar-nos a expandir as fronteiras na empresa e começar a organizar eventos fora de Portugal também. Mas depois as coisas evoluíram, eu envolvi-me com essa pessoa e ela era belga, era não, é belga, mas vivia em Portugal. Depois, passado algum tempo, ela teve algumas complicações e começou a pensar voltar para a Bélgica. Nós ainda, pronto, ainda éramos namorados de maneira muito recente, mas pronto, na altura a gente já estava bem e pronto, com frequência, vamos dizer assim. De maneira que, pronto, ela perguntou-me, olha, queres vir comigo ou queres ficar para Portugal? E eu disse, pá, olha, honestamente, pronto, as coisas aqui não estão bem a render como eu esperava, vamos dizer assim, de maneira que vou aproveitar a oportunidade e vou para a Bélgica e vou ver no que é que dá, pronto, pelo menos consigo ter o apoio natural, vamos dizer, o apoio de alguém que já é desse país. E pronto, decidi aceitar, de maneira que, pronto, lá fomos, enchemos o carro até o teto e pronto, e viemos para cá.
E assim começou a aventura e já lá vão praticamente 3 anos. Portanto, o amor a dar uma ajuda à vontade de sair, como é que foi o primeiro encontro com a Bélgica? Como é que foi quando aí chegou, Sérgio?
É o seguinte, tendo em conta que eu tive um bocado esse apoio no sentido de, olha, agora tens tratado este papel, tens tratado aquele, tens de registar o carro, tens de importar, tens de pagar este imposto e fazer aquilo e não sei o quê, foi muito mais fácil e é uma coisa que eu reconheço mete muito medo nas pessoas quando pensam, epá, tenho de emigrar porque isto aqui não está, pronto, não está bem, não está bom, é efetivamente a papelada toda. Eu reconheço que isso é um grande medo na maior parte das pessoas. No entanto, posso aproveitar já para dizer que, para quem não sabe, no Facebook, mas também nas outras redes sociais, existem grupos de comunidades portuguesas de entreajuda, e efetivamente eu conheci algumas pessoas que estão por trás de um grupo no Facebook chamado Portugueses Imigrantes na Bélgica, se não me engano é esse o nome, e eu todos os dias vejo lá pessoas a perguntarem todo este tipo de situações naturais do género. Eu estou a pensar em migrar para a Bélgica, o que é que eu faço? E há sempre dezenas e dezenas de comentários de malta a ajudar, disposta a dizer, olha, podes arranjar aqui um apartamento nesta cidade, podes arranjar trabalho não sei aonde e não sei quem, enquanto não encontras o que tu queres, e coisas assim do género. Portanto, apesar de eu ter tido um bocado essa ajuda, essa mão dada, vamos dizer assim, existem efetivamente outras comunidades, é preciso é saber que elas existem e ir à procura delas.
Sim, porque na verdade ninguém melhor do que quem já esteve naquele barco para ajudar quem está Exatamente. A iniciar a viagem, não é? Sérgio, em termos culturais, em termos sociais, acredito que o facto de ter alguém ao lado do país em questão também tenha ajudado, mas o que é que mais o surpreendeu por aí?
Eu não estava à espera, se calhar, de haver uma procura tão grande na área de informática, pronto, porque em paralelo ao gaming, a minha área profissional sempre foi ligada à informática e descobri que aqui na Bélgica, mas não só, aqui neste consórcio de Benelux, e existe efetivamente uma grande procura nesse ramo. E algo que eu não estava mesmo à espera e surpreendeu-me foi o facto de, em Portugal, quando a pessoa ouve falar em recibos verdes, normalmente é mal associado. A pessoa é mal paga, tem que pagar muitos impostos. É o costume, pronto, pelo menos. Aquelas conversas de café que a gente tem, ouve sempre falar, é pá, recibos verdes, isso é uma grande treta. No entanto, aqui na Bélgica, e é bastante comum, e as pessoas são muito melhor pagas, efetivamente, se forem a recibos verdes. E não tem aquelas, vamos dizer, desvantagens, pelo menos de forma tão nítida como em Portugal. Um dos problemas dos recibos verdes é, pronto, efetivamente, a segurança, ou a insegurança, vamos dizer assim, de um contrato de trabalho, né? Mas aqui na Bélgica é standard fazer contratos de trabalho, mesmo que seja a recibos verdes, tanto a 6 meses como a 1 ano. Portanto, qualquer pessoa, pronto, se estiver disposta a mexer-se, né, e a saber como é que trata das papeladas, etc., pode efetivamente vir cá, nem que seja 1 ano, e trabalhar como freelancer, portanto, a recibos verdes, e ainda consegue arrecadar uma boa poupança e pronto, e depois voltar para Portugal. Ou então pode cá ficar, continuar com um standard de vida superior, pronto. Mas quer dizer, verdade seja dita também, eu poucos meses depois de já cá estar, eu recebi propostas para voltar para Portugal com o mesmo salário. E se calhar leva-me também a outro ponto um bocado interessante, que é porque é que eu não aceitei então, que é do género. Eu vim para a Bélgica à procura de um aumento de qualidade de vida, né? Se me oferece o mesmo salário, porque é que eu não volto para Portugal?
O que é que eu fez ficar por aí então?
Pois, há duas questões. Uma delas é, pronto, eu não gosto de falar mal, propriamente dito, ou de Portugal ou de outros portugueses no geral, mas eu pelo menos não tenho tido assim uma grande sorte, e acho que há muitas pessoas que como é que eu ia dizer, não é ressoam, mas pronto, que passam por uma situação similar, em que não acham que são bem avaliadas, vamos dizer assim, ou recompensadas, vamos dizer assim.
Pelo... O trabalho não é reconhecido.
Exatamente, o trabalho não é reconhecido. Portanto, a pessoa mata-se a trabalhar 10 horas por dia ou mais, consegue salvar não sei quantos milhares de euros à empresa porque conseguiu fazer não sei o quê, e depois no final, é pá, bom trabalho, e dá uma palmadinha nas costas, na melhor das hipóteses pagam um jantar. Não é que todas as empresas sejam assim, verdade seja dita. E quer dizer, eu agora que tenho a minha própria empresa, eu faço todos os possíveis para dar as boas condições, portanto, corrigir os erros que os outros cometem. No entanto, pronto, era algo que me estressava um bocado. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito afincada no trabalho. Os meus pais chamam-me workaholic, de maneira que, pronto, não ser reconhecido é algo muito mau. E a razão pela qual eu não, uma das razões pela qual eu não voltei foi efetivamente por causa disso, que é do género, ok, podem-me pagar o meu salário e equiparar o meu salário se eu voltar, mas então e daqui a 2 anos, e 3, 4 e 5, qual é que é a minha prospecção de carreira? Eu posso efetivamente subir na carreira ou eu vou ter um bom ordenado agora, mas depois vou continuar na mesma daqui a 5 anos, porque estamos em crise ou porque isto ou por causa daquilo. E pronto, isso foi um bocado por aí. As desculpas dos típicos empregadores, pronto, foi algo que me cansou. E pronto, lá está, não gosto de falar mal no geral, mas pronto, foi um bocado por aí.
Comparando as realidades que conheces, chegou às tuas conclusões. Sérgio, já vamos olhar para o projeto profissional que tem em mãos, até porque já percebemos que tem um projeto seu. Ainda neste processo de adaptação, no que toca a hábitos, a costumes, encontram muitas diferenças em relação a Portugal?
Posso dizer que aqui há uma grande adoção a nível de uso de cartões bancários. Portanto, pronto, obviamente isto depende sempre das zonas, né? Há sempre aqueles distritos que preferem o dinheiro em mão, o cash. E pronto, mas no geral, comparando Lisboa como capital e Bruxelas como capital, eu noto que é muito mais aceito em qualquer lado usar um cartão bancário aqui em Bruxelas do que em Lisboa. Há muitos sítios, 2 euros, não podes pagar isso com moeda.
Aliás, normalmente há um papelinho, não é? Dizer que só se aceitam pagamentos com cartão acima de determinado
valor. Exatamente, e eu aqui nunca vi isso. Eu, se quiser pagar 50 cêntimos, pago com o cartão à mesma. Aliás, eu nem sequer ando com moedas na carteira, porque pago efetivamente tudo em cartão. Lá está, há sempre exceções, claro, há sempre locais que ou não está a funcionar, seja temporariamente ou sempre, ou então pronto, simplesmente preferem fazer as coisas em dinheiro. Mas no geral, pronto, isso foi uma das coisas que me surpreendeu pela positiva. Pronto, eu sendo informático e estando muito à vontade com tecnologias, obviamente, pronto, eu não quero lidar com, pronto, dinheiro que passa entre as mãos, que é sujo e não sei o quê, é preferível simplesmente encostar o cartão, está pago, etc. Pronto, é muito mais cómodo. Fora isso, outra coisa que também me surpreendeu bastante, mas pronto, isto são tudo detalhes bastante pequenos, mas pronto, acho que por um lado até é positivo, o facto dos detalhes serem pequenos, portanto não é um grande choque, foi o facto de as multas no geral são muito mais caras aqui, o que faz com que as pessoas acabem por ser mais cumpridoras, tanto no trânsito. Eu vejo que a nível do trânsito, por exemplo, aqui a malta anda mais rápido, mas de forma muito mais segura. Eu em Portugal apanhava sustos com muito mais frequência, especialmente em Lisboa, e no entanto eu olho para as acelerações e para as velocidades nas autoestradas e não sei o que, e aqui na Bélgica acabam por andar mais rápido. Só que lá está, eu chego a um cruzamento em que eu não tenho prioridade, por exemplo, e eu não vejo outro carro, e esse outro carro já está a parar porque ele sabe que eu não o estou a ver. Em Portugal a chance de, eu tenho prioridade, eu vou avançar, se o outro bater ele é que paga, a frequência, a quantidade de vezes que isto acontece é muito maior. Basta porque tem muito mais, essa postura do outro é que paga. Enquanto que aqui é do género, eu não quero ter chatices, não quero estar a chamar a reboque e não sei o quê. Outra coisa, pronto, também associada às multas, é por exemplo as beatas de cigarros, que em Portugal, em Portugal, eu não quero generalizar Portugal, né? Mas em Lisboa, que é a zona onde eu vivia, notava muito, sempre à porta de qualquer centro comercial ou restaurante, ou seja, logo for, montes de beatas de cigarros no chão. E eu até acredito que exista uma multa, pronto, para as pessoas não poderem mandar lixo para o chão, não é verdade? Pronto, e as beatas são lixo, mas pronto, se calhar os agentes de autoridade não passam essas multas para as pessoas, se calhar porque também têm demasiada papelada para preencher por causa disso. Mas aqui já conheci pelo menos 5 pessoas que me disseram, tive de pagar 200 euros por mandar uma beta para o chão. A verdade é que fazem isso uma vez, fazem isso duas, quer dizer, a terceira já aprenderam a lição, não é? E pronto, eu noto que isso não acontece tanto. No entanto, também ainda no contexto da higiene, eles têm aqui um hábito muito estranho, pronto, lembrei-me eu agora, ainda bem que lembrei disso, que esse sim foi mais notório, é os hábitos em relação aos lixos. Portanto, em Portugal não existe a recolha de prédios, vamos dizer assim, a menos que tenham, obviamente, um serviço um serviço prestado ao condomínio, mas no geral as pessoas pegam no seu lixo e levam para os caixotes, né? Pronto. Mas que estão na rua, pronto, e há vários prédios que usam esses mesmos caixotes e os caminhões do lixo vão esvaziar esses. Aqui na Bélgica é diferente, as pessoas à saída de cada prédio, nos dias, seja segunda, quarta e sexta, depende do horário que cada distrito tem, metem os sacos do lixo na rua. Portanto, isto significa que, por exemplo, às 7 da tarde de uma segunda-feira ou quarta, eu não sei isto de cor, pronto, porque eu agora estou num condomínio que está tudo por nós, mas no geral, as pessoas simplesmente pegam nos seus sacos do dia, portanto, ou do plástico, ou do papel, ou do lixo comum, e metem à porta do prédio. Pronto, eu acho que, pronto, isto é um bocado estranho para quem não está habituado a este tipo de hábito, vamos dizer assim, e pronto, e acho que qualquer turista que venha cá e veja isso pode achar muito estranho, pronto, andar a passear pelas ruas e ver sacos de lixo em todo lado, pronto, na rua.
Há zonas em Portugal onde a recolha do lixo é feita mais ou menos dessa forma, não com o saco de lixo, mas com contentores próprios, em que cada casa tem o seu contentor, seja do plástico, do cartão, e a recolha é feita em determinados dias da semana, porta a porta, assim.
Não, pronto, eu não sabia.
Há cidades onde isso acontece em Portugal, é verdade. Sérgio, passados praticamente 3 anos, sente-se completamente integrado e adaptado? Sente-se em casa? Ou, por exemplo, aquela questão que referimos logo no início, que é a questão da língua, faz com que este processo de adaptação e este sentimento de casa não seja por completo?
É uma boa questão. Eu sinto-me em casa, efetivamente. Gosto onde estou a morar e gosto da companhia que arranjei aqui, amigos, etc. Eu também, já agora, sou um pequeno parênteses. A pessoa com quem eu vim aqui para a Bélgica, a rapariga belga, a relação não durou muito tempo. Também porque nós tivemos de morar com os pais dela e pronto, ela não tinha assim uma relação muito estável, de maneira que, pronto, passado pouco tempo nós acabámos essa relação, mas eu felizmente tinha um amigo meu de infância cuja família também estava aqui na Bélgica já há várias décadas, pronto, e somos amigos de família também, e pronto, eles aceitaram ficar comigo durante 2 ou 3 meses, enquanto eu ainda estava à procura de emprego e mais tarde à procura também de um apartamento para ir morar. Entretanto, em 2019, encontrei uma outra rapariga com quem estou a morar neste momento, que é portuguesa também. Portanto, isso, eu diria que isso ajuda um bocado nesse sentido de sentir-me em casa. Pronto, não é que falar inglês seja estranho para mim, é uma língua natural para mim, mas pronto, tendo em conta que falamos português no nosso dia-a-dia em casa, pronto, é bastante, pronto, similar a casa. A única situação em que noto que não estou efetivamente em Portugal, pronto, lá está, é a questão dos hábitos, e pronto, quando vou à mercearia ou algo do género, pronto, eu lá arranho o suficiente em francês para conseguir explicar o que preciso, mas também a zona onde eu estou é uma zona, é um bocado periférica, chama-se Skarbek, não é muito popular turisticamente, portanto não é muito comum eles aqui falarem inglês, mas em qualquer outra zona da Bélgica, especialmente em Antuérpia, pronto, que é a segunda capital da Bélgica, eles lá falam todos inglês sem problema absolutamente nenhum. Portanto, eu acho que isso é uma coisa bastante importante, apesar de eu nunca ter sido bom a francês, holandês então, pronto, obviamente nunca sequer aprendi na escola, portanto está fora de questão, eu sempre notei que qualquer outro sítio pode-se falar inglês sem grande problema, mesmo que alguém especificamente não consiga falar inglês, eles chamam alguém do staff que possa falar, e muito frequentemente eu ouço pessoas mesmo a dizer, quando eu pergunto do you speak English, eles dizem a little bit, mas depois na realidade eles falam fluentemente, mas pronto, são bastante humildes, pronto, por uma razão ou porque não falam com frequência, mas pronto, até falam bastante bem, mas pronto, acho que também, se formos em Portugal, também acontece um bocado disso. Lisboa em específico é um local turístico, no Algarve ainda mais, diria eu, portanto acho que qualquer turista no Algarve sente-se bem também em casa, porque também fala inglês em qualquer lado, acho eu.
Sérgio, vamos lá olhar então para o lado profissional desta experiência. Já percebemos que tem um projeto seu, fale-nos um pouco daquilo que tem em mãos.
A empresa chama-se Momentum Free, Nós, neste momento, prestamos serviços de informática e o nosso slogan é Free Yourself from IT Worries. E pronto, apesar do slogan ser em inglês, pronto, nós eventualmente havemos de arranjar um para português, mas basicamente a ideia é o pequeno comerciante, aquela pessoa que tem o seu próprio negócio, seja a fazer o que for, que ainda não tem uma grande equipa, 5, 10, 20 pessoas, não é que isso seja uma grande equipa, pronto, mas já é considerável. O foco do negócio deve ser sempre o negócio especificamente. Portanto, se for um comerciante, o seu negócio é fazer vendas, seja de livros ou de fruta, ou então se for uma empresa de transportes, é efetivamente preocupar-se com situações logísticas, levar A a B, saber quanto é que custa isto e aquilo, e fazer a manutenção das carrinhas, etc, etc. No entanto, no século XXI, onde nós estamos, especialmente durante e após esta época do Covid, em que as pessoas estão todas em casa, é extremamente importante qualquer empresa ou hobby, na realidade, estar presente online. No entanto, é bastante frequente, como é óbvio, as pessoas que são boas no seu negócio, que não é nada relacionado com a informática, pronto, sentirem-se um bocado de mãos atadas em relação à informática. Obviamente que, pronto, hoje em dia qualquer pessoa sabe criar um e-mail, vai ao Gmail ou vai ao Outlook, ou seja lá o que for, ao serviço gratuito da Google ou da Microsoft, e cria um endereço de e-mail. Mas isso depois também não dá aquele aspecto profissional que o consumidor está à procura, que é um endereço profissional, por exemplo, aqui no caso da RTP, um endereço alice@rtp.pt. Estou a dar um exemplo. Pronto, quando a pessoa está a interagir com um negócio e encontra um @gmail.com, dá aspecto amador e não transmite confiança. O caso do e-mail é muito simples, mas os websites é outro ramo, e é esse onde nós nos focamos. Nós reparámos que existe uma grande divergência no mercado do web design, dos websites, em que, das duas uma, ou a pessoa paga a uma agência 500 euros, 800, 1000, 2000, seja lá o que for, portanto, balúrdios para quem tem um negócio que se calhar, pronto, por exemplo, ainda está em fase de hobby, consegue faturar se calhar 400 euros por mês, ainda dá para um ordenado mínimo, mas já é algo, significa que está a ter alguma adesão e pode evoluir. No entanto, se não tem um site, torna-se muito complicado. Obviamente que uma pessoa que fatura tão pouco dinheiro não consegue pagar esses balúrdios, vamos dizer assim, de 1000, 2000 euros para um website. Olhando para o outro lado do espectro, temos serviços como a Wix.com, Squarespace e não sei o quê, em que as pessoas podem pagar uma fee, portanto uma taxa pequena inicial, em que pagam, sei lá, 50 euros, que seja, para ter acesso à plataforma, mas depois têm de fazer tudo para eles mesmos. Lá está, mais uma vez, estamos a falar de pessoas que a informática não é um meio natural para eles. E depois ficam agarradas a uma subscrição, se calhar de 30 ou 40 euros por mês, que acaba por criar moça nas finanças ou do seu hobby ou do seu negócio.
E é aí que vocês aparecem. Portanto, este tipo de preocupações ficam com vocês.
E exatamente. Nós criámos um plano em que nós situamos exatamente no meio. Portanto, os nossos websites mais baratos custam 150 euros sem IVA uma única vez, e o website fica online para sempre. Não existem custos anuais, não existem custos mensais. Enquanto a nossa empresa estiver a prestar esse serviço, enquanto o cliente estiver contente com o nosso serviço, o website fica online. Isto pode parecer ridículo, mas nós conseguimos aplicar a nossa infraestrutura de forma a que isso funcionasse. Obviamente existem custos que, pronto, qualquer empresa tem de ter, que nem nós conseguimos evitar, que é o do domínio, portanto o nome do website, mas isso estamos a falar de 8 euros, 10 euros por ano. Portanto, obviamente, não, pronto, dilui-se completamente em qualquer outro custo. Pronto, os nossos websites mais caros já vão para a ordem dos 800 e tal euros, mas aí estamos a falar de websites completamente customizados. Isto leva-me, se calhar, também a um ponto que eu não referi, que é, obviamente, os nossos websites mais baratos são baratos porque, efetivamente, são baseados em modelos já pré-feitos. Portanto, nós já criámos Websites com vários elementos, com fotografias, textos, etc., que são-nos bastante fácil para nós editar e personalizar de acordo com as necessidades do cliente, e portanto nós em poucas horas ou em poucos dias, dependendo do tamanho do website, conseguimos entregar um website bonito, que funciona super rápido em qualquer parte do mundo e que carrega no telemóvel também quase instantaneamente, por um preço bastante baixo. Obviamente que aquela empresa que já tem 50 empregados, que tem uma presença social bastante forte, não vai querer ter, se calhar, um website similar aos seus concorrentes. Mas pronto, aí obviamente também hão de ter outro budget, portanto...
E vocês respondem às necessidades, no fundo, de cada um que vos procura.
Sim, exatamente.
Realizado profissionalmente, Sérgio, nesta altura?
Nós, neste momento, ainda estamos um bocado numa fase de crescimento, no sentido em que ainda temos com alguns projetos, vamos dizer, caseiros internos, pronto, relativamente grandes, em mãos. Portanto, nós ainda não começámos ativamente a atacar um mercado, vamos dizer assim. Portanto, nós estamos já efetivamente a fornecer este serviço, nós já tivemos vários clientes, mas ainda não estamos, por exemplo, a pegar no telefone e a telefonar às empresas a perguntar: olhem, nós reparámos que vocês não têm um website, ou então, se tiverem um website, é um website muito mau, será que nós podemos falar um bocadinho e vos mostrar o que é que nós temos e vos podemos ajudar? Nós ainda não começámos a fazer essa fase comercial por causa destes projetos. No entanto, dentro de duas, três semanas, nós já vamos lançar o nosso maior projeto, portanto, de um cliente barra parceiro que temos neste momento, e depois, quando isso acontecer, nós vamos efetivamente começar a fazer estes contactos com as empresas que nós já reparámos que têm essa necessidade. Nós reparamos, por exemplo, com bastante frequência, empresas de transporte que têm as suas carrinhas, portanto, com a sua informação, a morada, o logotipo, o nome da empresa, etc., e depois o endereço de e-mail é, por exemplo, um Gmail. Pronto, isso é o típico cliente que nós contactamos e dizemos: olhem, vocês por 50 euros, uma única vez, sem pagar mensalidade, podem ter um endereço que seja @transportes.pt ou seja lá o domínio que for. Não precisam de usar um Gmail, e isso vai trazer mais clientes porque dá outra confiança às pessoas.
Portanto, há um longo caminho a percorrer ainda, não é?
Sim, exatamente. Mas pronto, é algo que nós vamos começar bastante em breve, fazer, pronto, os ditos contactos comerciais. Mas pronto, obviamente, qualquer pessoa que esteja interessada, seja ou no serviço dos e-mails, ou nos websites, ou na realidade qualquer outra situação informática onde podem ver que possa ajudar no seu negócio, nós podemos efetivamente fazer uma ajuda. Se for algo que nós não conseguimos ajudar porque não é do nosso foro técnico, obviamente nós dizemos logo: lamento, isso é algo que nós não conseguimos ajudar, não temos essa experiência. No entanto, acho que existe muito pequena e média empresa que pode beneficiar, pronto, desta pequena ajuda, vamos dizer assim.
Onde é que podemos encontrar em termos online? Como é que quem tiver ficado curioso para conhecer melhor este projeto, como é que vos podemos encontrar, Sérgio?
O nosso website é momentum-free.com. Nós também temos um perfil no LinkedIn de empresa. Ainda não estamos presentes noutras redes sociais como o Twitter e o Facebook, mas é algo que, quando criamos um plano de marketing para nós mesmos, pronto, iremos atuar. Mas pronto, para já, seja no LinkedIn, procurando pelo nome Momentum Free, ou indiretamente ao website, pronto, podem encontrar o nosso website com a lista de serviços que nós prestamos, e os preços, e exemplos, e clientes que estão contentes com os nossos serviços, etc.
Sérgio, há pouco falava da Covid, da pandemia. Uhum. Como é que está o dia-a-dia em Bruxelas nesta altura?
Neste momento já existe muito, acho que já existe muito mais descontração. Eu quando saio do condomínio, eu tenho sempre a máscara posta em qualquer situação, pronto, exceto, obviamente, se não tiver ninguém no raio de 50 metros, pronto, aí tiro um bocado para poder respirar, vamos dizer assim, mas eu noto que já há muitas pessoas, não sei, se calhar porque já estão vacinadas e acham que não podem ser contaminadas ou algo do género, mas que não só não estão a usar máscara, como nem sequer a têm ao pescoço ou na orelha, ou como eu já vi muitas pessoas, no cotovelo. Portanto, epá, isso preocupa-me um pouco, porque lá está, as pessoas podem estar vacinadas, mas ainda ser contaminadas à mesma. Portanto, acho que essa descontração extra é um bocado preocupante, mas pronto, não noto, pronto, diferença, vamos dizer assim, no dia-a-dia versus...
Mas antes. Neste momento já não existem restrições? Ou ainda existem algumas?
Ainda existem algumas. A máscara, se eu não me engano, ainda é capaz de ser obrigatória dentro de espaços fechados, como cafés, mercearias, etc. Mas eu posso estar desatualizado. A verdade é que eu também não acompanho muito, com muita frequência, as novidades disto, porque, pá, pronto, eu atualizo-me através dos meus colegas, vamos dizer assim. Mas sim, quer dizer, não há lockdown, e se não há curfew, recolher obrigatório, vamos dizer assim, mas pronto, o uso da máscara, se não me engano, acho que para espaços fechados ainda é capaz de ser obrigatório. Mas pronto, eu acho que, mesmo estando na rua, acho que devia, pronto, as pessoas deviam usar de qualquer das maneiras.
Ansiamos todos por dias melhores.
Pois.
Sérgio, se fôssemos até Bruxelas, onde é que nos levava? Que locais é que nos recomendava conhecer?
Em Bruxelas, eu diria que o local mais óbvio seria a zona central de Bruxelas, que é a Grand Place. No inverno, na altura do Natal, eles metem lá uma árvore altíssima, cheia de luzes. Pronto, obviamente toda a cidade, né? Pronto, fica decorada, mas eu gostei muito dessa experiência em 2018, eu não tenho certeza se o ano passado lá passei ou não, mas pronto, é muito engraçado. E a Grande Place basicamente é assim, pronto, é uma praça, né? bastante grande, e toda à volta as fachadas dos prédios são muito bem ornamentadas. É muito engraçado, e é uma zona tipo baixa, vamos dizer assim, portanto, equiparando a Lisboa. Portanto, é as zonas normalmente mais turísticas dentro das grandes cidades, é um bocado sempre essas zonas assim mais antigas, e pronto, que tem muita tradição, vamos dizer assim. Acho que o típico turista normalmente vai à procura ou de entretenimento ou de tradição. E pronto, a Grand Place seria efetivamente a minha recomendação. E a partir daí existem montes de sítios icónicos, restaurantes bons para provar as típicas batatas fritas belgas, as almôndegas, as típicas as cervejas. Quer dizer, as cervejas, por acaso, foi algo que gostei bastante de descobrir aqui na Bélgica. Enquanto que, pronto, em Portugal temos a Sagres e a Superboc, e pronto, obviamente, pronto, depois há as outras mais pequenas variantes, mas acho que existe um grande monopólio, tanto das Sagres como da Superboc. Essas duas juntas devem representar 90% do mercado. Não tenho certeza, não faço ideia das estatísticas, mas é a ideia que eu tenho. Enquanto que aqui na Bélgica existem literalmente centenas ou mesmo milhares de cervejas diferentes, e de todos os diferentes sabores. É um mercado muito interessante. Eu recomendo.
E é por si só uma experiência o mundo da
Sem
cerveja aí na
dúvida.
Bélgica. Ficam as sugestões e as recomendações do Sérgio. Bruxelas vai continuar a ser a sua casa nos próximos anos. Quando olha para o futuro, vê-se por aí durante mais algum tempo.
Vamos dizer assim, a curto prazo, sim. A médio prazo, eu já estou a considerar a hipótese de voltar para Portugal. Isto porque, pronto, a nossa empresa é em Portugal, a sede é em Portugal. No entanto, nós moramos aqui na Bélgica. A nossa ideia era e é expandir e abrir uma sucursal aqui na Bélgica para poder operar os dois mercados, tanto o português como o belga. Mas, pronto, a nossa família, a maior parte dos nossos amigos estão em Portugal. Pronto, e pronto, obviamente sentimos-nos mais confortáveis lá também. No entanto, pronto, a Bélgica há de ser sempre a segunda casa, vamos dizer assim, e tenho a certeza que, mesmo no futuro em que eu já moro em Portugal, hei de continuar a fazer viagens aqui para a Bélgica com frequência, ou pelo menos assim espero, porque significa que o nosso negócio efetivamente está a expandir across borders, e pronto, é do nosso objetivo. No entanto, pronto, este médio prazo, eu diria que ainda é capaz de demorar, sei lá, um ano e meio, vamos dizer assim. Pronto, está um bocado dependente de nós fecharmos determinados contratos que estão em cima da mesa. Pronto, se todas as coisas fecharem, portanto, se os contratos forem positivos, etc., pronto, isso vai nos permitir trabalhar remotamente com uma faturação positiva, e pronto, nós deixamos de estar propriamente presos a uma localização. Portanto, tanto tanto podemos voltar para Portugal como até podemos ir para as ilhas do Havaí ou dos Açores ou algo assim do género e trabalhar a partir da praia, desde que haja internet.
Aliás, o último ano mostrou-nos isso, não é? Que é de facto possível trabalhar de forma remota em qualquer parte do mundo, em determinadas áreas, obviamente, mas é de facto uma das lições deste último ano e meio.
Sim, sem sombra de dúvida.
Saudades do nosso país, o que é que sente mais falta de Portugal?
Algumas coisas sim, outras não tanto. Lá está a situação do trânsito e das beatas, um bocado aquela postura do queixar no café dos braços cruzados é algo que ainda me chateia um bocado, pronto, na postura do português, pelo menos, pronto, obviamente que isto, pronto, é os círculos, obviamente, que eu vejo à minha volta, não é? Pronto, noto muitas pessoas a reclamarem, daquele político, da empresa disto e daquilo, mas depois, tipo, quer dizer, quando é o político, eu digo, então, mas porquê é que não votaste noutro? É pá, para que é que vale a pena votar? O meu voto não conta nada. Não, claro que vota. Vale efetivamente levantares, levanta-te da cadeira do sofá, vai votar. Se efetivamente acreditas que aquela pessoa não devia estar no poder, então vai votar. E isto aplica-se a qualquer outra situação. Não estás contente num emprego onde estás, então vai à procura de outros empregos. Em vez de ficares a reclamar que estás num emprego de que não gostas, depois dá muito trabalho mudar de emprego. Sim, é verdade, é assustador mudar de emprego, principalmente quando a pessoa já tem uma carreira ao fim de 5, 10 anos e, obviamente, a pessoa particularmente prefere ser despedida para poder receber uma indemnização e ter direito ao subsídio de desemprego, mas isso não implica que a pessoa não possa estar aberta ao mercado e descobrir, se calhar, outras oportunidades boas. Mesmo que a pessoa perca direito a essa indemnização, pode efetivamente encontrar uma qualidade de vida muito melhor. Mas, pronto, acho que há muito mais a postura do reclamar e ficar de braços cruzados do que reclamar e meter mãos à obra efetivamente e avançar com as coisas em frente. Esse tipo de postura, pronto, eu devido que em 3 anos isso tenha mudado, e pronto, é algo que eu não tenho propriamente de saudades. No entanto, pronto, depende um bocado dos círculos, pronto, onde eu estou, né? Nesta altura eu estava, pronto, onde eu não estava mais esta postura, eu não estava muito na faculdade e também nas zonas públicas que eu frequentava, seja centros comerciais ou cafés, ou seja lá o que for. Eu nunca fui muito de cafés, mas de qualquer das maneiras, pronto, era um bocado isso que eu notava. Obviamente que, pronto, se eu começar a dar mais com pessoas, pronto, que eu seleciono a dedo, vamos dizer assim, portanto, efetivamente com amigos meus e com família, etc., e não necessariamente em locais públicos, pronto, obviamente esse tipo de coisas também acabam por se tornar mais opacas, portanto, não noto tanto. No entanto, tenho saudades, por exemplo, do tempo mais... Pronto, há muito mais sol em Portugal, como é óbvio. O meu pai sempre chamou a Bélgica o penique da Europa. O inverno aqui é muito mais úmido. No entanto, por acaso, eu prefiro os invernos aqui da Bélgica por causa das casas serem construídas com muito maior isolamento. No entanto, obviamente, Bruxelas é uma cidade no interior do país, portanto, eu não posso pegar no carro e em meia hora estou numa praia como faria em Lisboa, né? Pronto, se bem que as praias de Lisboa não são assim grande coisa, mas pronto, podia ir a Cascais ou mesmo ao Alentejo e assim, tipo, numa hora estou numa praia bastante porreira. Aqui em Bruxelas já não é bem assim, acho que as praias devem estar, acho eu, no mínimo ou uma hora e meia ou pelo menos a 2 horas de distância. Honestamente, eu estou aqui há 3 anos e ainda nem sequer... Fui à praia se calhar uma vez. Portanto, pronto, diria que posso... Nesse sentido, tenho um bocado essa saudade.
Sérgio, só falta uma palavra. A que melhor resume estes últimos 3 anos?
Evolução, sem dúvida. Noto que estou um passo, bem, vários passos bem mais à frente de onde eu estava antes e pronto, sinto-me muito mais confiante em enfrentar o futuro, vamos dizer assim. Sinto-me com muito menos medo do desconhecido como eu tinha antes. Não é que eu sempre fui, não é que eu fosse uma pessoa com medo do futuro, mas pronto, noto que agora sinto-me muito mais confiante. Tudo o que forem problemas que hão de passar pela nossa frente são problemas que nós temos de os enfrentar e ultrapassá-los, e isso vai nos tornar mais fortes. Portanto, essa é a minha palavra, sem dúvida. E evolução ou pronto, desenvolvimento, etc., sinónimos disso.
Muito obrigada. Sérgio Maia Rebelo está em Bruxelas, na Bélgica. É um português no mundo desde 2018.
Obrigado.